Nós somos gratos ao nosso Deus de todo o coração. Se vocês todos sentem assim como eu, então poderíamos nos inclinar e adorar por causa da graça e bondade, por tudo aquilo que Deus fez, graça imerecida é. Eu penso também nisso, nas palavras do irmão Branham. Ele disse, quando vocês chegarem lá em cima, então vocês encontrarão uma pequena cabana. Então vocês me ouvirão cantar maravilhosa graça, quão doce o teu som. Maravilhosa graça, quão amável o teu som. Então, segue adiante a tradução alemã, não pode ser feita diferente do que transformou tal miserável como eu, malfeitor, uma palavra muito dura. Mas vocês sabem, se eu às vezes ouço como pessoas julgam umas às outras, e a tais que também não me deixam de fora, então eu digo simplesmente, Senhor, isto ainda é muito diferente. Eu sou ainda muito pior do que eles me fazem e como eles me prezam. E então, eu me sinto já melhor, já me sinto melhor. Mas, de fato, é com todos nós. Não se irritem sobre isso. O que é o ser humano? Sejam sinceros uma vez. O que é o ser humano? Se a graça de Deus não nos tivesse alcançado, onde estaríamos hoje? Então, vamos gloriar a graça de Deus do começo até o fim. Hoje nós temos um bonito testemunho de uma irmã da Sicília, nós ouvimos, e não somente o testemunho me impressionou, mas o seu francês bom também. O irmão Joseph está dando risada agora, mas ela falou tão bem que eu quase pude deixar de ouvir a tradução. Isso me alegrou muito. Há muitas aflições, há pedidos de oração, a luta se torna cada vez mais quente, mas Deus prometeu de estar conosco até o fim, até que passemos do crer para o ver. Eu espero que os nossos irmãos da língua francesa se sintam bem. E desejo também ao meu amado irmão Kupfer nova força para traduzir. Vocês sabem, quando se trata de ensinamento e muitas passagens têm que ser mostradas, quão difícil isto é na tradução. Tenho paciência com ele. Vocês conhecem a Santa Escritura tão bem, mesmo se ele não pode abrir todas as vezes, vocês sabem e vocês mesmos podem fazer isso depois. O nosso irmão Gaida também se esforça muito para traduzir. Deus possa nos abençoar a todos conjuntamente. Nós desejamos que cada um que está aqui ouça o que é dito. Vocês conhecem também, já aos poucos, o meu posicionamento a Deus, a palavra e aquilo que é dito. Todas as vezes, quando é lida uma palavra de introdução aqui, eu posso caminhar junto intimamente de coração e os meus pensamentos vão já de uma passagem bíblica a outra. Eu desejo ler duas em ligação com a palavra que foi lida. Quero mencioná-las. Se o irmão Rus pudesse me ajudar agora e dizer onde lemos. Isaías 48, 12. Isaías 48, 12. Versículo 14 tem que ser lido necessariamente. Ouça, Jacó e Israel, que eu escolhi. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e eu também o último. A minha mão fundou a terra e a minha direita estendeu os céus. Se lhes exclamo, então estão todos aí. E agora vem, reuni-vos todos e ouvi. Reuni-vos todos e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? E o próximo pensamento é do vestimento, que não se mostre a nossa vergonha. Deveríamos ser vestidos assim como o profeta Isaías falou, das vestes da salvação, da bandagem na testa. Ele já sabia o que através do Gólgota aconteceria. Em Apocalipse 19, essa multidão vestida de branco é mostrada no seu aperfeiçoamento lá na glória. Eu leio Apocalipse 19, versículo 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva se preparou e foi-lhe dada que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Outras traduções dizem a justiça dos santos. Aqui nós já dissemos, como está escrito no profeta Isaías, a nossa justiça aparece diante de Deus como uma roupa suja, manchada, mas a justiça de Deus, que em Cristo, através do Gólgota, nos foi dada de volta, é uma justiça absoluta, santa, divina. Fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Um segundo sacrifício não é mais necessário. O que é necessário é uma verdadeira fé nessa obra de redenção consumada de uma vez por todas no Gólgota. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não faz obra parcial. Deus fez algo perfeito. O meu coração está movido. Eu leio ainda duas passagens de Mateus 13. Vocês sabem que esse é o capítulo no qual nosso Senhor Jesus, ele falou as parábolas de uma forma, de uma medida especial. Ele falou sobre parábolas. No versículo 9, ele faz uma pequena pausa. Mateus 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No mesmo capítulo, versículo 43, última parte, quem tem ouvidos, ouça. O profeta Isaías tinha profetizado: com ouvidos que ouvem, não ouvem, e com olhos que veem, não veem. E por isso nós podemos ser gratos, se Deus abrir os nossos ouvidos, como nos discípulos, como para ouvir o quê? Para ouvir o Espírito, o que o Espírito diz às igrejas. E já chegamos de novo no nosso tema. Não pessoas, mas o Senhor fala através da sua palavra ainda hoje. Não pessoas interpretam, o Espírito de Deus revela até as profundezas da divindade e torna nós, pessoas simples, cada vez mais claro, muito mais do que os sábios poderiam com a sua sabedoria. Nós todos Estamos no mesmo degrau e somos introduzidos nos mistérios de Deus. Ele nos tornou pessoas que estão prontas para ouvir, prontas para receber, prontas para crer. Esse é o tempo quando não somente fruto 30 vezes ou 60 vezes, mas fruto de 100 vezes mais pode vir. Quando a palavra, talvez quando havia sido revelada 30% e foi restaurada, pode ter sido que a colheita ou fruto foi correspondente, então. Nós vivemos no tempo da plena restauração de todas as coisas. Hoje, nós não temos uma visão de 30% do plano de Deus, ou 60%. Eu ouso dizer que nós hoje temos uma visão abrangente no plano de salvação do nosso Deus. E Deus espera de nós mais do que todos os outros que em gerações antigas viveram. Porque a quem muito foi confiado, deste será muito cobrado. Não será simples naquele dia de dar a resposta. Eu confio que Deus o Senhor, naquele dia, poderá dizer: bem feito, entre na alegria do seu Senhor. Nós já lemos de Apocalipse 3, ouvimos de Apocalipse 3 do ouro que devemos comprar. E deixe-me ler do caçal de ouro, para que saibamos em que direção o Espírito de Deus nos guia e direciona, para sabermos do que se trata. Nós, hoje à tarde, temos uma escola bíblica, uma hora bíblica. Não é sempre possível que com toda a potência se fale. Diante de mim tem uma grande viagem para Singapura, Indonésia, Filipinas e assim por diante. E eu espero que vocês também, nesse tempo, lembrem-se de mim em vossas orações. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e depois 20. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, e assim por diante. Trata-se para nós aqui principalmente dos sete castiçais de ouro. Uma congregação em sete épocas. Somente há uma congregação, e esta é a congregação dos primogênitos. Mas há essas sete épocas através das quais essa congregação passou. Apocalipse 1, versículo 20. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas ou congregações. E os sete castiçais que viste são as sete igrejas ou congregações. Na Santa Escritura, nós sempre temos ambos. Às vezes a tarefa e também a resposta, às vezes as perguntas e depois a resposta a essas perguntas. Não precisamos mais interpretar aqui sete igrejas, sete anjos, sete estrelas, sete mensageiros para sete congregações. E todas estavam na direita do ressurreto Senhor, que caminha entre os sete castiçais de ouro. Eu jamais esquecerei a ocasião quando alguém quis me convencer que Deus agora tem um oitavo mensageiro. Então eu lembrei dessa palavra e perguntei-lhe: o Senhor só tinha sete na sua mão. Em que mão está então o oitavo? Na mão de quem está o oitavo? Se o Senhor só tinha sete na sua mão, então deve haver um oitavo? Na mão de quem ele estava? Não, não conosco. Nós temos uma direta ligação com a palavra de Deus e não podemos de outra forma. Não podemos de outra forma. Nós falamos: aqui estou eu, Deus me ajude. E nós estamos na palavra, palavra de Deus infalível. Deus não prometeu um oitavo mensageiro. Deus somente prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo tudo chegaria ao fim. E que temos que aceitar, receber isso. Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Ele não somente segura nas suas mãos, e segura firmemente nas suas mãos, e a sua direita está elevada, e a sua direita mantém a vitória. Isso não pode ser de outra forma, que Jesus vence. Isso está eternamente já afirmado. Alguém exclamou: isso cremos de todo o coração. Nenhum desses mensageiros de Deus pôde ser dirigido por seres humanos. Eles só tinham uma obrigação, e essa foi em direção a Deus. Eu desejo, porque aqui está escrito que ele caminha assim por diante, da carta aos Coríntios, quero ler a promessa, 2 Coríntios, capítulo 6, e então voltar a Moisés, para nos mostrar que com isso se cumpriu a promessa que o Senhor deu. Ele caminha no meio dos sete castiçais de ouro. Em 2 Coríntios, capítulo 6, está no versículo 16 escrito: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não somente morar, caminhar, falar, agir. Se o Senhor está no nosso meio, então ele quer se sentir livre. E nós queremos dar todo espaço para ele. Eu digo com o coração sincero: Senhor, coloca-me de lado e chegue ao teu direito. Mais eu não quero, mais que isso eu não quero. E eu creio, mais que isso todos nós não queremos. Aqui não vem ninguém para trazer a sua melhor sabedoria. Aqui nós nos reunimos no temor de Deus para ouvir a palavra revelada para esta hora e se tornarmos uma parte da palavra, para que também a palavra, através de nós e dentro de nós, possa se tornar carne. Assim diz o Senhor: eu morarei, habitarei no meio deles e andarei no meio deles. João o viu no meio, entre os sete castiçais de ouro, caminhando. Ele tinha tomado morada entre o seu povo em Pentecostes. Ele veio através do Espírito Santo para fazer morada no coração dos redimidos, como está escrito. Aqui Paulo expressa: Cristo em mim, a esperança da glória. e habitarei no meio deles e caminharei no meio deles. Digo uma vez bem sinceramente, qual profunda é o teu anseio que isso se realize aqui também, através de nós, no nosso meio, que nós tiremos cada obstáculo do caminho de Deus para que Ele possa ter com prazer em nós, para que Ele não fique lá fora batendo, que Ele possa estar dentro, que Ele possa caminhar, falar e agir como Ele deseja. Ansiamos todos nós por isso. Tem que se tornar uma aflição para nós que digamos: Senhor, cumpre a tua palavra em nós. Vamos ir agora para Levítico 26, no versículo 12 está escrito. Levítico 26, versículo 12. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Esta foi a promessa. No Antigo Testamento, Deus teve que dizer: 40 anos eu não me desagradei desse povo, porque sempre erravam nos seus corações, porque uma renovação do coração não era possível ainda. No Novo Testamento é possível, mas vivenciamos ela. Pôde Deus nos dar um novo coração e um novo espírito e uma nova vida? Disso é que se trata. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Isto é redenção, isso é libertação. Isto é guiação para fora. O jugo foi quebrado, debaixo do qual estavam sofrendo. E então nosso Senhor diz: o meu jugo é manso e a minha carga é leve. Ele pegou o jugo que no campo do inimigo nos havia atraído para o campo inimigo, quebrou e colocou-nos junto com ele num jugo, para que não caminhemos por próprios caminhos, mas por seus caminhos. E ele nos levantou. Glória seja ao Deus vivo. O amém foi muito fraco. Tem que se tornar diferente, porque essa é a nossa história. Ele quebrou o jugo, abriu a prisão e anunciou: o Espírito de Deus do Senhor descansa sobre mim, para anunciar aos amarrados a libertação e que estão no cárcere a liberdade vos lhes anunciar. Ele não somente anunciou, outros fizeram antes dele. Ele a trouxe à libertação. Ele foi e é o libertador. Ele foi e é o vencedor do Gólgota. Ele quebrou o jugo do pecado, e os oprimidos e os carregados, ele os levantou e colocou os nossos pés no caminho da paz. Louvado seja o seu santo nome. Vamos ir a Êxodo 25. Eu vos gostaria de mostrar numa pequena escola, mostrar como o Espírito, mesmo o Espírito de Deus, desde o princípio, esteve sobre profetas e então sobre os apóstolos, e que todos falaram a mesma língua e da mesma revelação, da mesma fonte de revelação divina, eles beberam. Êxodo 25, versículo 31. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos. Vamos ficar aqui parados, um momento parados. Nada deveria ser ajuntado ou pedaço aqui, tudo deveria ser de uma só massa, de baixo até em cima até embaixo. E assim é também. É o mesmo como nosso Senhor, em um exemplo, em João 15, ele deu da videira e dos ramos. Ninguém vai lá para colocar os ramos de alguma forma. A videira está preenchida com vida e dá os seus ramos e as uvas então surgem. E o que é então? Nas uvas, a vida da videira se torna revelada, se torna visível, forma uma unidade. Ele diz: eu sou a videira, vocês são as uvas. Então, não temos mais preocupações de não trazer fruto, se a sua vida está em nós, amados irmãos e irmãs. Então, nós aprendemos a partir da natureza a nossa lição. A macieira ou a cerejeira ou o que quer que seja a árvore tem que se esforçar quando o sol raia e o tempo do ano está aí e a lei de Deus que ele colocou dentro da natureza se torna atuante. Então o suco vem pelas raízes e traz tudo consigo. Traz as flores, os brotos, as flores, o fruto. Se queria se procurar a fruta em algum lugar, não, ainda não acharia. Mas, no estado final está lá. Porque Deus assim ordenou. Se nós fomos plantados, não precisamos nos preocupar mais pelo trazer do fruto. Nós fomos plantados em rios de água. E Deus fala através do profeta Jeremias: não diga, eu sou uma árvore seca, porque não? Deus não tem árvores secas. Deus nos quer preencher com vida, com a sua vida divina, que ele, pela graça, nos concedeu. João, ele viu esse castiçal de ouro. Moisés já tinha preparado, já tinha feito. Moisés falou: um profeta como eu, Deus levantará no nosso meio dos vossos irmãos. Aqui nós já vemos o mistério da congregação já esboçada. E vocês podem ir a Êxodo 12, versículo 2, voltar lá. No mesmo dia quando Deus, o Senhor, fez o seu povo de Israel, por sua congregação, pelo levar para fora, pela primeira vez, da palavra congregação, pela primeira vez. Primeiro eram os descendentes, ou os brotos, ou o povo de Israel. A partir do dia da guiação para fora, não era somente um povo, mas a congregação do Deus vivo. Nós nos tornamos o mesmo através do Gólgota. Aqui, um castiçal ou um candelabro de ouro, que bom, que já em muitas imagens e sombras, já de diferentes formas, já havia recebido a revelação já para coisas futuras. Poderia-se falar da Arca do Concerto, sobre a mesa com os pães, Poderia-se falar sobre sacrifícios, sobre tudo, em todos os lugares, através de imagens, de esboços, já deixou dizer de antemão o que uma vez aconteceria. O que ainda quero vos ler, de fato, é de Êxodo 25, versículo 17. Porque poderia ser que ainda voltemos para cá. Êxodo 25, versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, ou uma tampa de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório ou da tampa. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com a tampa. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Eu não sei a que ponto chegaremos hoje, mas o meu espírito regozija em Deus, meu Salvador, sobre a glória da sua palavra, sobre a clareza que ele concedeu, e ainda mais que nós, nesses dias, podemos ser uma parte daquilo que Deus faz nos nossos dias. Talvez nós voltaremos ainda a isso. Vocês sabem que a Arca do Concerto foi colocada atrás da cortina e que esse foi o lugar no qual Deus falou com Moisés. Deixe-me ler isso do versículo 22, Êxodo 25, versículo 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Iríamos muito longe se ainda chegaremos ao sumo sacerdote e falaremos dele, que uma vez no ano entrava lá para trazer o sacrifício, para colocar o sangue no trono da graça, para então ouvir a voz de Deus da glória que se colocava entre os querubins, sobre a tampa, e Deus falou a ele e lhe dava a resposta. E ele saía e a trazia ao povo. Ainda no Apocalipse lemos, e a arca da aliança se tornou visível. Vamos voltar ao caçal de ouro. Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 4, melhor, versículo 2. Aqui está o seguinte escrito, Zacarias 4, versículo 2. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, uma para cada das lâmpadas que estão no seu topo. A imagem se torna mais clara aqui. Não somente um castiçal de ouro, com tudo que faz parte, agora já o vaso de azeite sob o castiçal de ouro, e já o profeta Zacarias vê no Antigo Testamento a repartição séptupla do Novo Testamento, ele vê sete canudos deste um vaso de azeite descendo para alimentar as sete lâmpadas, para que cada luz possa haver em cada era. O que vocês dizem em relação a isso? Vocês tivessem perguntado a Zacarias, você sabe do que você está falando? Então, talvez ele teria respondido como Pedro diz, que esses homens pesquisaram a que tempo o Espírito de Deus indicava isso para eles, mas não mais vivenciaram e não viram mais. Um castiçal de ouro, sob o castiçal de ouro, o vaso de azeite, e indicação do Espírito Santo, o Espírito Santo derramado dentro do tempo da graça, sete épocas, a mesma congregação e o azeite descendo, jorrando nessas lâmpadas. Moisés já teve que fabricar as lâmpadas e a mesa estava em frente ao castiçal. Também essa é uma imagem maravilhosa. O castiçal não estava num cantinho, o castiçal estava na frente da mesa com o pão para que todos pudessem ver o alimento de Deus. Glória seja ao Deus vivo. Nosso Deus sabe precisamente o que ele faz. Ele conhece cada ordem até o detalhe menor que existe. Bem-aventurados nós, se agora podemos ver a imagem perfeita, como se aproxima do aperfeiçoamento, se esperamos em nossos dias que Deus não somente revele sua obra e sua palavra, mas traga a conclusão em Hebreus 9. Eu desejo ler Hebreus 9, a partir do versículo 3. Vocês todos podem ler anteriormente ainda. No versículo 3 está: mas depois do véu estava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, na tampa. Mas aqui os detalhes não devem ser falados, mas assim disse o escritor da carta aos Hebreus naquela época. Também nós não entraremos mais em detalhes, particularmente, mas Deus tem um plano com a sua congregação. E a sua congregação representa esse castiçal de ouro no lugar santo dos santos. Mas também haviam lá coisas que são de grande significado. O que nos adiantaria se vemos o castiçal e a mesa com os pães e jamais ouvíssemos a resposta de Deus, que sob o trono da graça, onde o sangue foi trazido, se não saísse lá, quando ele, a partir da glória, entre os dois querubins, fala. Deus falou, porque a cortina do templo se rasgou e o caminho está livre, se tornou livre. Hoje, ninguém mais precisa ficar parado no meio do caminho. Hoje, cada um pode, sobre a aspersão do sangue do Cordeiro, entrar no santuário celestial. E está igualmente aqui em Hebreus, que esse é o novo e o caminho vivo, novo e vivo caminho. Esse novo caminho vivo, esse nós podemos caminhar com Deus. Vamos ir a Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Eu não creio que há um livro na Bíblia que nós gostássemos de abrir mais do que esse último livro. Do que centenas de anos, milhares de anos esteve oculto, Deus, pela graça, nos revelou. Aqui, em Apocalipse 4, versículos 2 e 3 está escrito: e logo fui arrebatado, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era de aparência semelhante a pedra, jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e assim por diante, e assim por diante. Então, versículo 6, segunda parte, e no meio do trono, ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Chegaremos brevemente a falaremos desses seres viventes que Deus elegeu. Antes de fazermos isso, desejo abrir Ezequiel capítulo 1 para vos mostrar que esse profeta já viu essa parte naquela época do plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus já foi explanado pelos profetas, somente no seu tempo não chegou ao cumprimento. Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 5. E no meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas, e os seus pés eram direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados. E assim todos quatro tinham seus rostos e asas, assim por diante. Vocês podem ler nos próximos versículos ainda, em toda tranquilidade, podem ler depois. Eu não sei quem de vocês ouviu a pregação, ou leu a pregação. O irmão Branham, ele indicou para os quatro evangelhos, são ligações do Antigo para o Novo Testamento. Eu tenho uma das edições bíblicas alemãs que fizeram o trabalho de colocar os símbolos na frente ainda, no Evangelho de Mateus, assim como Lucas, Marcos, em todos os lugares, está em primeiro lugar, diante de cada Evangelho, está em primeiro lugar o sinal para este Evangelho, que qual é o caráter que representa o caráter desse evangelho. E o que a maioria não sabe é que esses seres viventes estão em ligação com o sangue de reconciliação, qual seja sobre a arca do concerto, e que Deus concedeu um grande dia da reconciliação e virou a sua face ao seu povo. O profeta Ezequiel, ele viu mãos de homens em todos os quatro. Ainda hoje há pessoas que dizem: sim, os quatro evangelhos e o restante da Santa Escritura foi escrito por pessoas, seres humanos. Eu afirmei outra coisa? Ou quem afirmou outra coisa? Havia mãos humanas, mas Deus, ele guiou essas mãos humanas. Deus inspirou Deus revelou? As pessoas procuram não o que une nos quatro evangelhos, eles procuram as diferenças. Então eles dizem, sim, um deixou isso de fora, o outro ainda relatou isso, o outro não. E vejam, enquanto esses quatro, se estivessem num salão, então poderiam copiar um do outro. Deus guiou assim, que a diversidade e tinha que ser revelado através de uma descrição global cada vez. Quando encontramos o número 4 na Bíblia, então inclui todo mundo, norte, sul, leste, oeste. Então tudo é incluído. Quando o profeta Isaías diz, ou Daniel diz, eu vi como os quatro ventos revolveram o mar. Então ele sabia do que falava. Então não era somente uma certa parte em algum lugar, mas então toda a terra estava incluída naquilo que estava sendo mostrado lá. Aqui, no profeta Ezequiel, nós já temos a descrição precisa. Mãos humanas debaixo das suas asas. Agora nós temos os quatro evangelhos. Cada um tem uma marca especial, uma conotação especial. Uma traz esse registro, o outro outro. O outro relata isso, o outro relata outra coisa. E João começa com as palavras. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Ele sequer está com os pés na terra, ele está voando como um anjo, como uma águia pelo céu, e mostra da visão de Deus quem é esse homem do Gólgota. Os outros colocaram a genealogia lá, e então aqui há uma fresta, aqui outra uma fresta lá, e os escribas, eles ficam presos nessas coisas. Nós vemos justamente do que se trata. O que, pessoalmente, nessa descrição geral, o que mais me domina, eu vos direi agora. O que me domina mais, que Deus pegou o animal impuro, que, de acordo com a lei, colocou em primeiro lugar entre os pássaros do céu que não podia ser comido. Isso ele elegeu para anunciar a coisa maior que jamais pudesse ser anunciada. Se vocês em Moisés lerem a lista inteira do que pessoas deviam comer ou não comer, então a águia está em primeiro lugar entre os animais impuros. Vocês já leram isso? Então, todos vocês dizem amém? Tão fácil, vocês não devem pegar isso. Digam onde está escrito. Digam onde está escrito. E então também falarei amém. Vamos ler. Em Levíticos, no capítulo 11. Levítico, capítulo 11. E então vocês verão o que Deus pode fazer. Está na condição de fazer o que eu disse. Levítico 11, versículo 13, sim, aqui está. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação, a águia e o quebrantoso e assim por diante. A águia está em primeiro lugar entre os pássaros, as aves, impudir. Alguém pode perguntar agora, mas o que Deus fez aqui? O santo, o puro Deus? O que ele fez aqui? Que pegou tal pássaro, tal ave, ainda como símbolo para uma coisa grande e especial? Vocês podem ler em Deuteronômios 14, lá, a mesma descrição está lá, a mesma, e a águia está em primeiro lugar entre as aves impuras. Eu estive uma vez numa casa. Não podia ser em nenhum outro lugar, a não ser nos Estados Unidos da América. Então, essas pessoas me disseram, irmão Frank, nós temos uma notícia muito boa para você. Você sabe, nós recebemos a mensagem da águia e o alimento da águia e nos alegramos tanto por isso. Então, o irmão disse, a minha esposa estava tão dominada e todas as águias que ela podia encontrar, ela comprou. E a nossa coleção agora já está acima de 100. Isso não foi uma coisa ruim. E deixaram isso custar algo. Nós queremos em tudo. Agora vem o ponto culminante. Nosso Senhor diz, onde está a carniça, as águias se reúnem. Algumas passagens bíblicas sobre as quais quase poderíamos tropeçar, mas não tropeçamos. Isso não é possível, porque aquilo o que Deus coloca diante de nós não são pedras de tropeço, são degraus nos quais nós podemos subir para chegarmos mais próximos de Deus e para compreendê-lo melhor. Eu vos lerei uma palavra maravilhosa, qual seja Deuteronômio 32, aqui está, com referência ao Deus do Senhor, uma comparação com a águia. Deuteronômio 32, versículo 10. E aqui Deus diz, achou-se numa terra, ou versículo 11, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou. Assim o Senhor guiou o seu povo. Não havia nenhum Deus estranho entre eles. Deus sabe, como disse, o que ele faz. E vocês verão. Ele, o puro e o santo, ele por nós se tornou pecado para que nós pudéssemos receber a pureza e a santificação de Deus. O que foi com Moisés? Ele deveria colocar a sua mão no peito e já estava cheia, já havia chegado sobre o seu coração. E o que saiu do coração? Toda a maldade que existe sobre a terra vem do coração. E ele tira a sua mão para fora e fica assustado, cheio de lepra. Lepra, uma palavra para o pecado no qual estávamos. E ele coloca de novo e tira de novo, e algo novo havia acontecido, uma purificação da lepra. Deus mostrou claramente em imagem para ele a vara que ele tinha, o que era. Ele deveria jogá-lo, se tornou como serpente. Moisés fugiu, e de repente o Senhor fala, pega pelo rabo. E eu sou sincero, eu quero ver o homem entre nós, que de tal animal, tal bicho, este, uma serpente, não gostaria de fugir e primeiramente sairia embora. Nós todos somos aqui heróis aqui na frente, mas esteja lá no meio do mato, então a coisa muda de figura. Lá, nesse momento, eu não gostaria de estar nos sapatos de Moisés. Mas sim, na presença de Deus, sim. Se Deus está presente, então o impossível se torna possível. Aleluia, glória seja o Deus vivo. Mas o Espírito de Deus, ele agiu. Amém, amém. Glória seja ao Senhor. Moisés não estava sozinho lá. Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, o que o nosso Senhor disse? Eu vos dou poder. Vocês pisarão sobre escorpiões e cobras, serpentes. E então, o que aconteceu? Moisés pegou a vara, e essa vara, pode-se dizer, se tornou a ferramenta que ele levou, recebeu no caminho. Foi um sinal do poder de Deus. A serpente e tudo o que Satanás pôde fazer agora estava na sua mão, e ele pôde ir no seu caminho consoladamente com Deus. Mais um exemplo das águias do Salmo 103, que com certeza nos trará a maior alegria, porque nós todos cremos, como Jó disse, que nós voltaremos de volta aos dias da nossa juventude. Eu leio Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo, ou louve a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Louve o seu santo, não, louve a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, e agora vem, que redime a tua vida da perdição, que te coroa com benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vocês percebem e para que e por que Deus pegou a águia aqui? Ela vai mais alto do que qualquer outro animal, qualquer outra ave, se renova. E quantas vezes Mombrana usou esse exemplo? Um profeta, ele levanta as asas, ele é um homem nascido em pecado, de fato impuro diante de Deus, mas Deus o deixa subir nas alturas. E ele vê da visão de Deus para baixo e proclama então ao povo a vontade de Deus. Nós éramos impuros, mas não somos mais. Nós éramos perdidos e agora somos salvos. Aleluia! Glória e honra seja ao Senhor. A palavra mais bela sobre a águia está em Isaías 40. Ó, profeta Isaías! Ó, profeta Isaías! Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que descreveu o plano de salvação de Deus de forma mais majestosa. Um homem especial. Isaías 40. Aqui nós lemos do versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não viste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas de como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Não é essa uma palavra maravilhosa? Também para nós, já a idade avançada, uma maravilhosa palavra. Eu penso aqui na história de Pedro. Não sei precisamente se posso abrir diretamente. Provavelmente está em Atos 10. Lá o Senhor lhe mostrou, deu uma face e veio um lençol do céu, e ele viu todo tipo de insetos e aves do céu, e assim, Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 10, aqui está no versículo 12, no qual havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e impura, ou imunda e impura. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro ao que Deus purificou. Não é isso maravilhoso? O Pedro, ele podia ver todos os animais comestíveis, mas a lição não poderia ter acontecido. Pedro deveria receber uma lição. Os gentios, os pagãos, os gentios que têm sem Deus, sem aliança com Deus, que antes eram denominados como cachorros que caminhavam por seus próprios caminhos, e agora Deus aqui quer fazer uma virada, e aos gentios deveria ser aberta a porta do Evangelho. E por isso Pedro não viu todos os animais puros, ele viu todas as coisas impuras e recebe um assusto e diz: Senhor, jamais comi algo impuro e imundo. Então a voz diz, pela segunda vez: não digas impuro ao que Deus purificou. Amados, se nós cremos no pleno, na plena redenção do Gólgota, então não podemos declarar isso como inválido, mas podemos proclamar a todos a plena redenção e salvação a cada um. Não declare impuro o que Deus purificou. Uma pergunta: Deus nos purificou através do sangue do Gólgota? Quantas passagens bíblicas eu poderia agora ler? De Colossenses, da carta a Pedro, poderia ser lido muito o que Deus, através do santo sangue, a partir do Gólgota, purificou. Isto você não declare como impuro, porque isto, o que Deus fez, é eterno. Porque está escrito que Ele nos concedeu uma eterna redenção, não uma temporal. Aí poderemos voltar atrás, não, fazer novas negociações, uma eternamente válida redenção. Um evangelho eternamente válido, um plano de salvação eternamente válido do nosso Deus com o seu povo. Então, mesmo uma criação que Deus, na sua palavra, explicou como impuro, isso Ele pode a nós, de uma forma, colocar para nós como puro, de uma forma, descrever de uma forma majestosa como puro. E esta é a tua e a minha história. Nós todos eram impuros. Nós jamais nos poderíamos ter levantado. Nenhuma renovação poderia ter acontecido. Mas Deus, Ele guiou de tal forma que nós, pela graça, pudéssemos ser purificados. Vocês não estão alegres sobre isso? Eu não sei como eu devo expressar isso, mas para mim, isto é algo maravilhoso. Muito maravilhoso. Deus tem o seu caminho com o seu povo e o terá até o fim. Ele está sentado, regendo. Seu é o poder, sua é a glória em toda a eternidade. Ele colocará todos os inimigos por escabelo dos seus pés e triunfará sobre tudo. E nós, com Ele, precioso irmão, preciosa irmã, mantenha aquilo que Deus purificou, não considere mais impuro. Deus perdoou. Deus esqueceu. Deus espiou. Deus concedeu nova vida. Há pessoas que sempre estão ocupadas em de trazer de volta o passado de uma outra pessoa. E se soubessem que com isso estão tornando, voltando atrás com aquilo que aconteceu no Gólgota, eles deixariam suas mãos disso e se jogariam debaixo na cruz e falariam: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus não quer que nós fiquemos contando uma coisa a outra, levando em conta uma coisa ou outra. Ele também não leva em relação a nós nada em conta. Ele quer que nós, como através do sangue do Cordeiro, que fomos purificados e santificados, se nos contemplemos assim. Vamos ler os Atos Apóstolos 10 ainda, versículo 26. Aqui está: mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamasse impuro ou imundo. Todos nós lemos isso? Essa é a santa palavra de Deus. Aqui eles têm que estar em algum lugar ainda. Que ele perguntou por que sequer haviam chamado. Sim, aqui está. 29, última parte. Pergunto, ou 29 todo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Ele queria saber o motivo. E Cornélio relatou o que ele vivenciou, o que ele viu e como Deus já havia preparado as coisas. Amados, nós temos que chegar ao fim. Deus declarou aquilo que nenhum povo era, fez o seu povo. Pessoas que não perguntaram por ele. Ele perguntou por eles, que não procuraram por ele. Ele procurou e tornou o seu povo de proprietário. Ele, assim como creio, de coração, nos disse a liberdade, a libertação total, e ninguém diga-se a si mesmo ou considere a si mesmo um outro como impuro, e com isso aniquile a obra do Gólgota ou coloque em questão, em dúvida, o que aconteceu lá. Deixemos a partir de hoje a cada um ver como purificado pelo sangue, como santificado pela palavra, que vejamos assim, como agraciado por Deus, como pessoas nas quais Deus passou ao largo anteriormente, antigamente. Nós que éramos um não povo, em Romanos 9, Deus expressou na carta aos Gálatas: e da cidadania de Israel, fora da cidadania de Israel, fora da aliança e das promessas, e agora incluídos na congregação do Deus vivo. E o Senhor fala: eu caminharei, morarei, habitarei no meio deles e serei o seu Deus. Como última pergunta, eu desejo dar o seguinte comentário: por que o Senhor, nas sete cartas, não mencionou especialmente a congregação de Jerusalém, ou mencionou dentro delas? Foram todas as congregações fora do campo no qual Israel se encontrava. A palavra havia ido aos gentios. O tempo das nações havia chegado. E de acordo com Lucas 21, 24, quando o tempo dos gentios tiver acabado, Deus se voltará de novo a Israel. E de acordo com Romanos 11, versículo 25, ele primeiro pegar o número completo, tem que tentar no completo das nações, um plano maravilhoso do nosso Deus. Não declare impuro o que Deus purificou. Como águias, nós queremos levantar as asas e renovar a nossa mocidade e voar sobre as coisas desse mundo com a ajuda de Deus, para que sintamos em nós veio nova força, novo consolo, nova coragem, nos jorrou dentro de nós a partir da palavra de Deus. Como você te contempla hoje? Como impuro ou como puro? Como redimido ou não? Uma meia obra não existe com Deus, mas somente uma obra completa. O Senhor, que ordenou todas as coisas maravilhosamente e conhecia a tua e a minha vida antes de que existíssemos, e todos os dias já tinha escrito no seu livro antes que houvessem, o mesmo Deus, Ele, em relação a tudo que aconteceria na sua vida ou na minha vida, Ele já havia recalculado isso. Nenhuma pessoa precisaria crer que Deus em um momento seria surpreso. Ele sabia precisamente que caminho você iria e que caminho eu iria. Mas vocês sabem o que Ele sabia antes disso ainda? Antes disso, que nós, se Ele falar conosco, nós aceitaríamos a sua palavra. Davi foi um homem de acordo com o coração de Deus. Todos os seus caminhos não foram tão assim sempre do coração de Deus, mas ele foi um homem de acordo com o coração de Deus. Compreendemos isso? Deus é um Deus fiel e um maravilhoso Deus. A Ele hoje nós queremos levantar um louvor, uma oração de louvor e gratidão juntos, como jamais antes. Vamos hoje agradecer a Deus de coração, agradecer já por aquilo o que ainda não vemos. Hoje nós vamos olhar para o invisível, para que deu a promessa, como se já ouvíssemos, e vamos atentá-lo como fiel, que ele cumprirá aquilo que ele disse. De outra forma, não haverá um progresso para nós, mas somente na forma que nós coloquemos nossa confiança completamente sobre o Todo-Poderoso Deus, na ciência que Ele fará tudo bem. Ele guiará tudo maravilhosamente e a sua vitória revelará. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Amém. Amém.